Paraná em Rede.
Prova de vida volta a ser obrigatória, mas alguns beneficiários podem realizar o procedimento do INSS por meio digital. Amanda Iargas traz as informações.
A partir do mês de junho, o INSS vai retomar o bloqueio e suspensão dos benefícios de quem não realizar a prova de vida. Segundo o Instituto, cerca de 36 milhões de beneficiários precisam fazer o procedimento anualmente para evitar fraudes e garantir o seu pagamento. Mas a grande novidade é que em 2021, alguns aposentados e pensionistas podem fazer a prova de vida de forma digital pelo aplicativo meugov.br ou Meu INSS, como explica a advogada previdenciária Janaína Braga.
Em alguns casos, essa prova de vida poderá ser realizada já por biometria facial. Então, após instalar o aplicativo meugov.br, ele pede autorização para acessar os dados pessoais e a câmera do celular. Em seguida, é preciso confirmar documentos e tirar algumas fotos do seu rosto. E o resultado é que você vai acompanhar no aplicativo Meu INSS. Em um contexto de pandemia, a prova de vida digital ela permite a realização sem que o segurado tenha que se deslocar até a instituição financeira pagadora do benefício para realizar a prova. Mas aqueles que não tiverem facilidade com o aplicativo poderão continuar fazendo a prova de vida de forma presencial.
A advogada também orienta como deixar o processo mais seguro.
É muito importante, ao instalar o aplicativo, fazer a verificação em duas etapas para dificultar fraudes, porque essa verificação ela vai exigir uma senha de 6 dígitos fornecida pelo aplicativo meugov.br para autorizar a entrada na página.
E não é apenas o governo federal que tomou medidas para facilitar a prova de vida. A Previdência Privada também está aderindo à verificação online. Por isso, uma empresa paranaense de tecnologia, a Gateway, criou uma solução semelhante para realizar o procedimento de forma digital. O produto, chamado Live ID, também funciona por meio de um aplicativo de celular. Nesse caso, a pessoa precisa tirar uma foto segurando o documento de identidade ou a carteira de motorista, como conta o presidente da empresa, Francisco Ferreira.
Ele pega a foto que você acabou de tirar e também a foto que está no seu documento e compara essas duas imagens. Além disso, ele vai até as bases do governo federal procurar uma foto sua. Porque todos nós temos fotos, de alguma certa forma, ou por causa da nossa identidade, ou por causa da nossa carteira de motorista, até mesmo por causa do TSE. Bom, ele compara essas imagens também, pega os dados do documento que você tirou junto com a sua foto e compara também junto com as bases do governo. Ao mesmo tempo, enquanto você está se preparando para tirar a foto, você acaba fazendo um movimento de olhos, da boca, do nariz. Todas essas informações são analisadas para que a máquina consiga, dessa forma, evitar a fraude. E ele tem muito a ver também, o produto, com o momento pelo qual estamos passando com Covid-19. Através de uma simples foto, você pode tirar essa foto em casa, em qualquer lugar que seja seguro. E os aposentados não precisam se deslocar, trazendo até mesmo o risco de pegar o Covid-19.
Repórter Amanda Iargas.
O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná é aprovado pelos deputados e agora segue para a sanção do governador. O texto estabelece normas para o destino correto do lixo e do material reciclável produzido pelos paranaenses. Acompanhe a reportagem de Trajano Budola, da Assembleia Legislativa do Paraná.
Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em redação final, projeto de lei que cria o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná. A proposta do Poder Executivo, que segue a sanção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, estabelece normas para a elaboração, revisão, complementação, operacionalização e fiscalização para o destino correto do lixo e do material reciclável produzido pelos paranaenses. As normas se aplicam a todos, sejam nas casas de cada cidadão, quanto nas empresas, indústria e órgãos públicos, municipais e estadual. Para o deputado Goura, do PDT, presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, o projeto é essencial para o Paraná alcançar a meta de lixo zero.
A separação dos resíduos sólidos urbanos em 3 categorias, recicláveis, orgânicos e rejeitos, a promoção do tratamento de resíduos orgânicos através da compostagem e de biodigestores, a proteção e valorização dos catadores, catadoras de materiais recicláveis, suas cooperativas e associações, através da participação efetiva nos sistemas de reaproveitamento, o incentivo à indústria para a inclusão de conteúdo reciclado em embalagens e a adoção de embalagens retornáveis, mecanismos de desoneração total ou parcial da carga tributária, regime de substituição tributária para pagamento de tributos estaduais, para a cadeia econômica dos resíduos sólidos e o estabelecimento de diretrizes e meios para a criação do Fundo Estadual e dos Fundos Municipais de Resíduos Sólidos.
O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná deve ser revisado a cada 4 anos. Ele deve conter diretrizes, estratégias, programas, ações e projetos para o cumprimento das metas estabelecidas. O plano prevê ainda a participação popular, desde a elaboração até a fiscalização das ações. Ainda durante a sessão plenária de segunda-feira, a deputada baiana Ivana Bastos, presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, falou aos parlamentares sobre os 25 anos da instituição. Para ela, o Paraná é fundamental na construção de um poder legislativo cada vez mais forte e democrático.
A UNALE está comemorando o seu jubileu de prata, seus 25 anos esse ano. E em tempos de pandemia a gente precisa se reinventar, continuar trabalhando, continuar dando suporte ao legislativo. A UNALE é a casa dos legislativos, é a casa dos deputados estaduais. Nós temos sede em Brasília e lá nós representamos. Nós somos a única entidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como entidade representativa de deputados estaduais. Então, a UNALE também nasceu daqui do Paraná.
Acidentes com serra elétrica são o principal fator de lesões que necessitam de atendimento médico. Segundo as equipes que prestam socorro, a maioria dos casos acontece com o uso errado da ferramenta. Saiba mais na reportagem.
A cada 50 segundos, um novo acidente de trabalho é registrado no Brasil. Uma pesquisa realizada no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, em parceria com a PUC Paraná, apontou que 50% dos traumas na mão atendidos no pronto-socorro correspondem a acidentes com serra elétrica, principalmente a chamada serra mármore ou serra circular, como explica o médico ortopedista e traumatologista do hospital, Eduardo Novak.
Mãos geralmente são o principal alvo, né, dessas lesões. Por quê? Além de ser o que a gente está manuseando, sempre que a gente vai se defender de alguma coisa, a gente usa as mãos. Então, nós vemos lesões na mão de toda a natureza. Mas o que chama bastante atenção para a gente são essas relacionadas à serra circular, essas serras elétricas, né, em geral. Por quê? Porque a gente não vê campanha por aí, né? Olha, cuidado com essa serra. A gente não vê campanha do fabricante, né? E olha o tanto de lesão que a gente tem.
O equipamento é feito para serrar mármores, granitos, porcelanatos e outros produtos similares. Mas, de acordo com o médico, o problema está no uso errado da ferramenta.
Tem que usar a serra correta. Então, o próprio fabricante diz lá, né, a rotação que a serra está girando, que ela é feita para porcelanato, para granito, etc. Ela não é feita para madeira. Mas existem discos especiais para madeira. Pois é, mas o problema é que a rotação da serra, ela chega a 12 mil RPMs. Essa alta rotação, né, associada com a irregularidade da madeira, porque a madeira não é que nem um porcelanato, o porcelanato ele é homogêneo. A madeira tem veios, às vezes tem prego lá no meio, e daí ela ricocheteia. Primeira coisa que o trabalhador tem que fazer é reconhecer que aquele material não é para isso. Serra madeira é serra madeira, e essa serra mármore é para serrar esses outros tipos de materiais, né? Segunda coisa, aprender a manusear corretamente, né, e nunca negligenciar, porque quando a pessoa acha que ela sabe tudo, E os acidentes não acontecem, a gente não vê acidente acontecendo com o cara que pegou pela primeira vez a serra. Ele já lidava 20, 30 anos com a serra. E às vezes vem paciente que já perdeu um dedo, dois dedos e vem e perdeu o terceiro hoje. Ele acha que ele sabe manusear e acaba tendo esses problemas, né?
A pesquisa aponta ainda que 90% das vítimas são homens e em 64% dos acidentes, a mão esquerda é a mais afetada. Esse é o caso do trabalhador Paulo Anies Neto, que levou 18 pontos na mão após um acidente com a serra elétrica. Ele mesmo lembra que o mais importante neste tipo de atividade é estar atento.
Foi aquele minuto de bobeira, nem minuto, aquele segundo de bobeira que a gente pisca o olho e causa esse tipo de acidente, às vezes causa acidente de trânsito, enfim. É aquela coisa, você trabalhando com esse tipo de produto, você tem que estar 200% ligado. Você não pode vacilar um segundo, piscar, não pode nada, nada, nada. Que esse segundo pode ser pior do que aconteceu comigo, né? Inclusive cortar um dedo, um pulso, até mesmo tirar uma perna, um braço. Então é bem complicado. Seria lógico, materiais, todos os materiais, os EPIs que tem que ser usado, não adianta, né? E conhecer o produto, o material, a máquina, né, que você está usando, né? Ter um pouco de conhecimento nisso. E atenção, atenção é essencial, essencial nesse tipo de trabalho.
Em caso de acidente com a serra, o traumatologista Eduardo Novak orienta não passar nada na ferida e procurar imediatamente atendimento médico.
Existem acidentes que são muito graves com essas serras, que levam a óbito, inclusive. A serra pode migrar, ela pode ricochetear, ela pode vir atingir o pescoço, o abdômen. Então, tem relatos descritos de serras causando graves lesões. Essas, quando atingem as mãos, quando acontece a lesão, o paciente tem que imediatamente procurar estancar o sangramento, né? Pegar um pano limpo, estancar o sangramento e buscar imediatamente o socorro, né? Seja ligando para a autoridade pública para poder resgatá-lo, ou alguém o levando para um pronto-socorro para que seja ofertado o primeiro atendimento, que tem que ser corretamente conduzido.
Vale lembrar que o número do SIAT é 193. Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, confirmou nesta segunda-feira que a Copa América de 2021 será sediada pelo Brasil. O acordo foi firmado depois que a Argentina confirmou que não teria condições de sediar o torneio devido à pandemia de coronavírus. A Copa América vai ser disputada entre os dias 13 de junho e 10 de julho, com a participação de 10 seleções divididas em dois grupos. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no grupo A. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o grupo B. A Conmebol ainda não divulgou onde serão disputadas as partidas, mas o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, afirmou ontem que a condição estabelecida pelo governo brasileiro para que o Brasil possa sediar a Copa América deste ano é de os jogos acontecerem sem torcedores nos estádios e que todos os integrantes das delegações sejam vacinados. Em entrevista no Palácio do Planalto, Ramos não deu como certo que o país vai receber a competição. De acordo com ele, apesar da própria Conmebol, a entidade responsável pelo torneio de seleções, ter anunciado o Brasil como sede, isso ainda não está definido. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.